Olá, ouvintes do podcast Mário pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente continua com a série de como eu morar fora do Brasil. A conversa é com a Júlia, que mora na Austrália. Júlia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da gente para participar da série de podcast sobre como é viver no exterior. E aí eu queria que você se apresentasse. A Júlia mora na Austrália, a gente também conhece ela da época do Snap. Se apresenta, Júlia, e conta pra gente como é a tua história, por que é que você foi morar na Austrália, como é estar morando aí.
Nossa, obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a mensagem da Mari, porque a gente já se acompanha há tantos anos. É muito engraçado, porque a gente vai vendo a trajetória das pessoas, como a Kelly também, e você vai acompanhando por tantos anos que você já acha que conhece. Eu acho que se eu for pro Brasil e eu ver vocês na rua, eu vou falar: Mari, tudo bom? Encontrei! Já vou dar um abraço, fingindo assim, que já conheço por anos. Bom, eu moro aqui na Austrália, vai fazer 10 anos agora em agosto. Eu vim já no finalzinho de 2009. Na época que eu vim pra Austrália, o Brasil não tava... não tinha crise, não tinha nada, todo mundo muito bem. Uma época boa, ninguém sabia o que ia vir, né, no futuro. E eu falei, olha, eu era atriz no Espírito Santo, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu era atriz de teatro lá e sempre tive esse sonho de ir pro Rio de Janeiro, botar nas novelas. Então, sempre foi assim, aquela coisa que ficava no meu coração, que eu falava, gente, eu não acredito, eu tenho que fazer isso. Então eu falei, eu tenho que aprender. Só que pra mim, me mudar do Espírito Santo pro Rio de Janeiro é muito caro. Vocês sabem, quando você muda assim, e pra qualquer lugar, você precisa de ter uma ajuda, ainda mais no Brasil, que é muito difícil achar trabalho, essas coisas. E aí eu falei, eu acabei a faculdade de publicidade, vou fazer trainee, só que eu preciso de inglês. E aí minha tia falou, ó, vem pra Austrália, fica um ano, e quando você chegar aqui, você aprende inglês e volta e vai pro Rio de Janeiro. Só que eu nunca voltei, eu fiquei aqui.
Você já tinha uma tia morando aí que já te acolheu e que te explicou tudo?
Minha tia sempre morou em Sydney e ela tem uma escola de cozinha italiana. Então as pessoas vão lá na cozinha dela, aprendem como fazer assim, como fazer macarrão, essas coisas. Ela ensina tudo e eu falei, a minha tia já tá bem estruturada lá, eu vou lá, vou ver como as coisas funcionam. E acabou que eu vim pra cá, gostei tanto. E depois que eu fiquei aqui um ano, eu decidi vir. Eu conheci meu marido, que ele é argentino. E ele falou, olha, vamos juntar dinheiro, vamos fazer uma viagem pela Ásia, conhecer a Ásia inteira, que vai ser demais. E eu falei, vambora. Eu tô quando? Eu tava ainda novinha, né, com 22 anos. Aí você topa tudo nessa época. Aí a gente foi... E fomos para toda a Ásia, fizemos Tailândia, Laos, Camboja, tudo de ônibus, passando perrengue, gastando quase nada. Foi aí que eu, conversando com uma pessoa, me falaram sobre o wanderlust, que é essa palavra, que é esse desejo de não querer parar, de estar em movimento, de estar viajando o tempo todo. E eu falei, nossa, eu adoro essa palavra. E eu sempre amei escrever, falei, vou fazer um blog com esse nome e vou escrever, assim, qualquer coisa para minha família, para os meus amigos verem o que é, como estão minhas aventuras na Ásia. E foi assim que surgiu meu blog de viagem. Aí não parou, né? Então eu continuei escrevendo, a gente continuou viajando, a gente foi para todos os países, até a gente chegar na China, a gente... tudo de ônibus, a gente não falava nenhum idioma, a gente falava pouquíssimo inglês. Então nós íamos de um lado para o outro, e aí depois nós fomos para Tailândia de novo, ficamos 3 meses lá, fomos depois para Indonésia, viajamos por absolutamente quase todos os países lá em volta. E meu marido falou, você quer voltar para a Austrália? Eu falei, eu quero, eu gosto muito. Eu quero morar em Sydney de uma vez, é a cidade que eu amo. Me identifiquei muito com Sydney. E aí ele falou, vamos para lá então. Então a gente voltou para a Austrália, eu continuei escrevendo, só que aí você volta para cá e se você não fala muito inglês, você vai trabalhar de faxineira, vai trabalhar de... tudo quanto é tipo de trabalho que vocês imaginarem, né? Então foi mais ou menos essa minha história. Eu cheguei em Sydney e fiquei sempre trabalhando um pouco no meu blog e trabalhando do que eu podia para conseguir juntar dinheiro. Passei muito perrengue mesmo.
E você conseguiu exercer a profissão que você exercia no Espírito Santo?
Depois que eu me formei em publicidade... Primeiro, eu tentei ser atriz aqui, mas como eu não falava inglês ainda tão bem, eu fiz até algumas aulas. Eu tenho vários vídeos muito engraçados. Eu assisto hoje, eu morro de rir. Eu no meio dos australianos falando qualquer coisa, eu ia tentar mesmo. E depois eu estava trabalhando nas atrações aqui, que é o Aquário, o Museu de Cera e o Zoológico de Dalinhaba. E eu estava trabalhando vendendo ingresso, eles precisaram de uma pessoa para ir para o marketing. E eu falei: ah, eu já trabalhei aí. Eu coloquei a mão e falei: eu ajudo vocês, o que vocês precisarem. Aí comecei a ajudar eles e acabei trabalhando lá por 3 anos no marketing. E foi aquela coisa maluca, foi muito legal, é muito divertido, é todo mundo muito jovem. Eu tava no meio dos australianos, dos ingleses, a gente estava sempre de um lado para o outro, fazendo várias campanhas diferentes, trabalhando com várias marcas. Eu trabalhei muito com promoções também, então a gente trabalhava com Coca-Cola, McDonald's, com Bupa, que é o Health Insurance. Eu trabalhei com muita gente legal, aprendi bastante nesse tempo que eu fiquei lá.
Como que é a receptividade e adaptação para um estrangeiro no trabalho e no dia a dia, na vida social?
Eu acho que depende muito de pessoa. Todo mundo, eu já vi várias pessoas falando que é muito difícil, que os australianos são muito fechados. Já vi outras pessoas falando o contrário. Eu, quando cheguei, eu acho que eu fiquei sempre muito com isso na minha cabeça, de que era difícil, de que eles iam, sabe, brincar, eles iam fazer brincadeiras de como eu falava, do meu sotaque. E eu ficava com muito isso na cabeça. Até que o dia que eu decidi relaxar, tudo fluiu. Eu nunca tive nenhum problema. Eu passei por preconceito aqui na Austrália apenas com brasileiros que, quando eu era garçonete, brasileiros me tratavam muito mal pelo fato de eu ser garçonete, me chamavam de empregadinha, faziam piadas, jogavam coisa no chão para eu limpar. Passei por
Sabendo que você era brasileira?
Exatamente. E eu assim via eles falando português, por exemplo, quando tava na fila, eu falava: ah, vou falar português, ficava empolgada. E aí eles começavam a falar inglês pra mim e falavam: como ela ousa falar português com a gente? Menina ousada, desempregada. Falavam assim comigo, eu chorava, eu ia pra trás e chorava, 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 chorava. Mas com o australiano, eu nunca tive nenhum problema por causa do meu sotaque, por ser de país diferente. Claro, sempre tem aquelas pessoas que estereotipam as mulheres brasileiras, né? Falam que as mulheres são fáceis, falam e fazem brincadeira, droga. Mas, sabe, essas coisas têm em todos os lados do mundo. Então, você sempre deixa pra lá, você sempre fala: não é assim. Eu brigava muito no começo, mas eu depois falei: ah, eu não vou mudar a cabeça de todo mundo. Então, mas a receptividade dos australianos, eles são muito gente boa. Você só tem que ser aberta com eles, sabe? Ser sincera. Não tem que ir direto já abraçando, beijando. Eles não estão acostumados com isso. Todo mundo ficava muito assustado comigo. Eu chegava: oi, tudo bom? Pra dar dois beijinhos. E todo mundo já me olhava parecendo uma louca. Falava: gente, o que essa menina tá fazendo? Sai pra lá. Tem até um amigo que ele sempre falava pra mim: não, não me abraça, eu não gosto de abraço. Falou, eu chegava e dava mão, assim. Eles são muito assim, mais ligados com os ingleses. Mas quando você já conhece eles com o tempo, é muito bom. E no trabalho foi a mesma coisa. Era mais coisa da minha cabeça. Eu ficava sempre pensando que eu ia ser tratada de uma forma diferente do que eles me tratavam.
E você tem outras colegas brasileiras que têm blog, trabalham com turismo também, que a gente conheceu pelo Snap. Essas pessoas vieram pelo turismo, ou pelo
Exatamente.
Snap, ou você conhecia, ou tem uma comunidade de brasileiros?
Aqui na Austrália tem uma comunidade de brasileiros muito forte. Se você for, tem um grupo no Facebook, por exemplo, Brasileiros em Sydney, onde tudo acontece lá, tem muita festa brasileira. Eu conheci muitos brasileiros através dessa época, do blog, como a Michelle, a Mirella. Eu conheci muita, muita gente. Conheci as meninas também que não fazem só turismo, mas ensinam muito sobre a Austrália, Márcia Percival. E é muito legal estar assim, sempre perto dessas pessoas, que falam do mesmo, que falam assim de turismo, ou que participam dessas mídias sociais, que a gente troca muita figurinha, uma dá dica pra outra, e é muito legal, assim, conhecer todos eles. Como uma das pessoas que eu sempre seguia no Snap, que eu vi que vocês fizeram também um podcast, foi com a Kedma.
A Kedma é uma linda, uma querida.
Eu adoro ela, e eu falei, gente, todas as vezes que eu me programei pra ir pra lá, nunca deu certo. E ela falava, não, vem, fica aqui em casa. E a gente nunca se viu, ou a gente nunca se falou assim como em câmera. Era sempre mandando snap, mandando coisa. Ela, não, fica aqui em casa, você vai vir pra passear pro Barcelona. E eu falo, gente, eu tô... E meu marido falou, você quer ir pra casa de uma pessoa que você nunca viu? Eu falei, não, eu conheço ela.
É só pra continuar o assunto, que a gente já tem há anos. Não é nem pra começar um assunto novo.
É, exatamente. Então, eu acho um barato. Eu acho demais conexão.
E o legal é que vocês mostram o dia a dia da cidade do ponto de vista de vocês, de quem tá trabalhando, viajando, resolvendo burocracias. É uma coisa assim, é o dia a dia mesmo, né? Não é só a beleza de um ou dois dias de turismo, né? Então a gente realmente consegue mergulhar assim, um pouquinho mais na vida da cidade, né? Através de vocês que são brasileiros também, sabem que a gente gosta, que a gente busca, né? Que é diferente de uma postagem, uma publicação assim, mais formal. E a saudade da família, como que fica? Porque se a gente pensar na distância, é só o extremo oposto, né?
Totalmente oposto, é muito difícil, como eu falei, assim, quando a gente tá bem longe da família, todo mundo sente, sabe? Mas quando você tem um sobrinho, uma criança, nossa, aí fica muito mais difícil. Meu sobrinho, ele vai fazer agora 6 anos, ele mora em Petrópolis, e ele cresce tão rápido que você não consegue acompanhar, porque como assim, eu tô aqui vivendo a minha vida, tô no meu dia a dia, e eu não tô vendo ele crescer. Eu chego lá, ele já tá um homenzinho, eu falo, não, mas espera, como que você cresceu? O que aconteceu? Como passou esse tempo? E agora, com a quarentena, a gente tá falando muito mais, o que tem sido uma coisa positiva pra mim, porque tá todo mundo em casa, e eu sei que, infelizmente, é uma situação que ninguém esperou que ia acontecer, muita gente, infelizmente, tá morrendo mais. Pra esse lado de se conectar, eu me conectei muito mais com a minha família, eu falo sempre com a família do meu marido também, que tá na Argentina. Nossa, mas a saudade bate muito forte, principalmente com meu sobrinho. Fico louco, a gente ia se ver agora em Paris. A gente tava indo pra Paris no dia 19 de julho pro casamento do meu irmão. E meu irmão mora em Nova York, então minha família tá muito espalhada. E eu sei aquele reencontro de todo mundo, a gente tá todo mundo junto, finalmente, pro casamento dele, mas por causa da pandemia, teve que cancelar tudo.
Ai, o teu irmão tá em Nova York, ele tem um restaurante, não é?
Ele tem um restaurante, o Frevo. Nossa, é a coisa mais linda. Ele sabe... Eu tenho muito orgulho dele, porque muitas vezes as pessoas falam pra você no Brasil, não, não vai dar certo, não tenta. E eu sou muito a favor de sempre incentivar as pessoas a seguirem seu sonho. E eu aprendi muito isso com ele, sabe? Ele falou, não, eu vou ter um restaurante em Nova York, quando ele morava em Paris. Aí eu falei, uau, como assim? Ele falou, não, daqui a tantos anos eu vou ter meu restaurante, eu vou receber pessoas famosas. A Forbes Magazine fez uma matéria com ele. E ele conseguiu todos os sonhos dele só acreditando, sabe? Com muita fé. E eu acho demais. Eu sou muito a favor disso. Então, gosto muito. Eu fui ano passado pra abertura, eu e meu irmão.
Qualquer dia chama ele pra bater um papo aqui com a gente, contar a história dele.
Claro, ele vai adorar, ele vai gostar muito. Ele fala com muito sotaque francês, vocês vão ver, é muito engraçado. Ele me manda vários documentos e fala, irmã, traduz pra mim. Eu falo, como assim? Como que você quer que eu traduza pra você? É sua língua portuguesa.
Ai, sua família é pelo mundo. Mas você é casada com um argentino e mora na Austrália, tem um irmão em Nova York, ou seja, é uma família do mundo, né? Assim, globalizada, a adaptação não é tão difícil, vocês têm essa diferença cultural em casa já, né? Assim, no dia a dia.
Eu queria saber da Júlia, assim, claro, a família, acho que vem em primeiro lugar, a saudade toda que você falou, mas o que mais você sente falta do Brasil e o que é que hoje você, se saísse da Austrália, sentiria falta da Austrália?
Nossa, eu vou falar pra você, essa pergunta sempre me pega. O Brasil é um país tão rico. Eu sou apaixonada pelo nosso país. infelizmente, se não fosse o tema da violência, se não fosse o tema, sabe, da injustiça que existe no Brasil, eu estaria aí. Eu nunca teria saído do nosso país, porque eu acho que o nosso país é tão rico culturalmente. Você vai de um estado para o outro e você sente como se você tivesse em totalmente de países diferentes. Eu tenho amigos que são do Nordeste, eu converso com eles, eles falam coisas que eu falo, não, calma, como assim? Eu não tô entendendo o que estão falando. E eles me explicam e me contam. Eu sinto muita saudade do povo brasileiro. É muito, todo mundo se abraça, se beija, não tem, assim, sabe, essas frescuras. É, você se sente muito mais íntimo das pessoas, muito mais fácil. E eu acho que isso vem muito da América Latina, porque meu marido também é assim. E eu justo fui casar com um argentino que sempre quis morar no Brasil e trouxe e fiz ele ficar na Austrália. Ele ama o Brasil. A gente estava assistindo ontem a live do Alexandre Pires, do seu Jorge, e a cada 20 minutos ele falava, ai, como eu amo o Brasil, ai, como eu queria estar no Brasil, ai, nossa, que o Brasil é demais, ai, eu quero comprar uma casa no Brasil, eu falava, para, você já tá me deixando mal. Então eu acho que o nosso povo é muito alegre, a gente tem essa coisa, como eu tinha falado antes, a gente se conhece através da internet, a gente já acha que é amigo. Se eu encontrar com vocês, por exemplo, eu sei que a gente vai sentar, vai bater papo, e a gente já sabe um monte de coisa uma da outra. E essa receptividade, essa alegria do povo brasileiro que me faz muita falta. E aqui da Austrália, eu acho que eu sentiria muita falta da segurança. Essa coisa de estar com seu telefone, eu gosto muito de ficar gravando na rua, você tá gravando, você não tá nem aí, você não tá olhando se vai vir alguém, se vai pegar, se você vai ser roubado. Nós moramos numa casa, e no começo, quando eu vim pra cá, eu sempre tava olhando se a casa era trancada, se ninguém tava do lado de fora, se alguém ia abrir a porta, se alguém ia vir pegar as coisas. E meu marido falava, não, calma, você não tá no Brasil. Porque eu morava em apartamento, tudo trancado, e ainda assim acontecia, sabe? Eu já escutei várias histórias de pessoas. E eu ficava com muito medo, e agora eu sou muito tranquila, eu sentiria muito falta dessa segurança. Se o Brasil pudesse ter essa segurança, aí eu acho que eu voltava.
E pra Argentina, vocês nunca pensaram em morar na Argentina, já que você casou com um argentino?
Eu amo a Argentina, amo passear. Eu acho que eles são um povo tão receptivo também como o Brasil. Mas eu acho que lá as coisas ainda estão ainda mais atrasadas do que no Brasil. O fato de que você vai comprar um doce de leite custa um valor num dia, no outro já custa duas vezes mais e você ainda não entendeu, você está recebendo ainda o mesmo dinheiro. Então isso é muito confuso. Todos os argentinos, eles também têm esse problema de violência, de não ter segurança. Eu gostaria, eu acho demais, toda vez que eu vou pra lá, é muita família do meu marido grande, eles estão sempre juntos, e eu nunca tive isso, porque minha família, todo mundo se separou muito jovem, então eu gostaria se tivesse esse tema da segurança, que isso é o principal pra mim, porque eu quero ter filhos, não quero que eles tenham que passar por medo, ou ver ninguém com mão armada, como eu já vi, entendeu?
Eu acho que essa é uma questão que acaba incentivando muita gente a sair do Brasil mesmo, a gente tem, conversando com outras pessoas, isso é uma situação bastante comum.
A gente conversou com o Daniel, do Dicas de Paris, ele também ama o Rio de Janeiro, falou que um dos principais motivos foi esse. A Kelly não, né, porque ela se apaixonou por um austríaco, mas realmente é uma das principais preocupações e motivos para a pessoa querer ir embora do Brasil, né, infelizmente. Mas os seus planos são de ficar na Austrália para sempre? Você já tem planos futuros? Super se adaptou aí, como que...
Eu já me adaptei, esse ano, finalmente, depois de quase 10 anos, eu consegui a minha residência, que é o visto permanente, onde ninguém pode me tirar daqui, nem amarrado, eles me tiram daqui mais. E a ideia é ficar aqui por um bom tempo, ano que vem eu posso já aplicar para a cidadania australiana, tô empolgada com essa possibilidade, mas eu quero, depois de uns anos, assim, não uns anos, mas pelo menos uns 10 anos, quando os meus filhos estiverem grandes, eu quero morar na Europa. Eu sempre tive muita vontade, eu acho que o povo lá também é mais caloroso, e meu marido também gosta muito, o espanhol também é o idioma dele, ele gosta muito da Espanha, ou talvez até a Itália, mas eu já me adaptei, eu gosto muito da Austrália, eu gosto muito do meu trabalho. Recentemente, por causa de toda a história do coronavírus, eu tive que deixar o meu trabalho. O meu cargo não estava mais disponível na área de marketing. Eles me ofereceram outro. E eu falei, não, não é o que eu gosto. E eu falei, eu quero me dedicar totalmente ao meu blog. Eu quero me dedicar ao meu canal no YouTube. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis com o visto que eu falo, que é sobre o Working Holiday Visa. E eu tô muito empolgada com essa nova fase. Eu tô muito empolgada mesmo. Eu acho que vai ser muito legal me dedicar finalmente a alguma coisa que eu amo tanto, que é escrever, gravar vídeo, me conectar com pessoas. E eu não vejo a hora. Eu já comecei essa semana a fazer um pouco de planejamento, mas as coisas aconteceram justo na semana passada, foi o meu último dia. E agora é só correr atrás, né? Correr atrás do nosso
sonho. A gente vai sentir falta das fotos com o Koala.
É.
Eu tinha sempre no seu Instagram. Mas até eu ia comentar isso, mas você já falou, para quem estiver escutando e tiver dúvida, você dá essas dicas também da parte burocrática, né? De viver aí legalmente. Porque todos que a gente conversa imigraram de forma legal para os outros países para poder justamente organizar a vida. Trabalhar, ter a família e tudo, né? Isso eu acho que é bastante importante. E também dicas do lugar e da sua adaptação. Deixa pra gente todas as suas redes, o seu blog, os seus contatos.
Sim, se alguém sentir falta de escola, eu vou estar lá sempre. Eu tenho um outro Instagram que eu fiz há muitos anos atrás e que eu nunca tive tempo de me dedicar, que se chama Sydney Local, que é para dar dicas locais de Sydney. Então, eu sempre coloco todas as fotos dos koalas, e coloco foto de peixe, e coloco foto da Harbour Bridge, do Opera House, e tô sempre dando dicas de lugares para comer. Sempre foi uma coisa que eu quis me dedicar mais a essa parte do turismo de Sydney. Eu acho que ainda não tá tão explorado como deveria. Tem tanta coisa mais linda em Sydney, fora esses principais, esses ícones principais, mas eles são lindos também, então eu coloco também. E lá eu sempre dou dicas apenas de Sydney. Já no Like Wanderlust eu dou dicas de viagens, conto minhas aventuras, perrengues, divido um pouco da vida, vídeo, enfim, tudo. Eu tô muito feliz, acho que vai ser uma fase muito legal. E eu vou continuar indo lá porque eu tenho o passe anual, né? Que eu posso ir quando quiser.
Eu acho a Austrália um lugar lindo, morro de vontade de voltar, conhecer com mais tempo. Até gravei um episódio pro Ligado em Viagem falando sobre a minha ida pra Austrália, que foi super corrida, atrapalhada, foi mal organizada também, mas ao mesmo tempo foi maravilhosa, foi belíssima. Tanto Sydney como Melbourne foram as duas cidades que eu conheci. Eu adorei, espero um dia voltar. E aí eu tenho acompanhado seu blog, seu site, quero conhecer você pessoalmente. E vai ser ótimo. Obrigada, Júlia, de ter compartilhado um pouco. Você quer acrescentar alguma coisa para quem está pensando em morar na Austrália? Alguma expectativa que talvez não seja cumprida? Alguma dificuldade grande para a pessoa planejar melhor, repensar? Ou o que esperar da cidade?
Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muita possibilidade na internet que não existiam antes. Tem muitos canais no YouTube de pessoas que se dedicam a isso, a falar sobre como é morar na Austrália. Fora, eu falo muito de turismo, eu ajudo muito com alguns vistos diferentes, conto a minha jornada na Austrália justamente para ajudar as pessoas. Eu acho que antes deles irem em agências de imigração, as pessoas devem ir e ver um pouco desse conteúdo, ver todo mundo que está colocando conteúdo que antigamente não existia. Antigamente você ia, aprendia na marra, e hoje em dia não, tem muita coisa na internet. De qualquer lugar do mundo que você for, você vai achar. É só pesquisar, consumir um pouco esse conteúdo antes de ir para uma agência, porque às vezes a agência só pensa em ganhar o dinheiro e eles querem só, chamando você para o visto de estudante. Muitas vezes as pessoas têm dupla cidadania, por exemplo, e poderiam vir com um visto que é muito mais barato, que não precisa gastar muito dinheiro, que é o Working Holiday, e não sabem disso, simplesmente porque ninguém te comenta sobre o assunto. Então, eu acho que sempre é importante fazer sua pesquisa, olha direitinho. Tem muita, muita gente legal por aí dando dicas.
E é importante ir falando inglês, pelo menos, né? Pra ter uma adaptação boa, um inglês razoável. O sotaque foi difícil se adaptar ao sotaque?
Foi difícil no começo, mas eu vim sem inglês nenhum e eu consegui aprender morando com australiano. Sempre falo essa dica pra todo mundo: vem pra Austrália, não fica com brasileiro, você não vai aprender. É gostoso, é o que todo mundo mundo faz, mas sempre tente morar com australianos para se acostumar com o sotaque deles. E depois é moleza, mas eu acho mais fácil que os outros.
Júlia, obrigada por ter participado mais uma vez, né? E espero que a gente volte uma outra oportunidade também. Vamos marcar um dia para você dar dicas sobre o que conhecer em Sydney, o que conhecer a mais na Austrália. Eu não conheço, mas está na minha lista. A gente sempre quis conhecer, sou doida para ir. A gente ainda vai um dia.
Espero com vocês.
Tá bom, obrigada.
Obrigada, gente.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog. E no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo, com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!